Amém. Mais uma vez, paz seja convosco.
Amém.
Amém. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Estamos iniciando um novo estudo. Vamos fazer para estudo sobre os mandatos da criação. Queremos colocar nas tuas mãos, nas mãos do teu Espírito Santo, todo esse estudo, todas as vezes que nós iremos nos encontrar a respeito deste ensinamento. Quero para que, em nome de Jesus, pedir orientação do teu Espírito Santo em relação a todas as coisas, Pai. Desde já me coloco para que, como totalmente dependente do Senhor, em relação, Pai querido, a esses ensinamentos do teu Espírito Santo, capacite, Pai querido, para que nós possamos, Pai querido, ter um tempo de qualidade, aprendendo mais, para que nós possamos viver mais e mais para a tua honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Nós vamos começar a partir de hoje um estudo que chama, que tem o título Os Mandatos da Criação. O Senhor, que Ele, quando criou todas as coisas, Ele deixou ordenanças, coisas que a gente tem passado por cima, a gente não tem agido conforme o Senhor ordena, muitas vezes porque a gente nem sabe, outras porque a gente não vai atrás ou porque a gente não quer nenhum tipo de preocupação. Tudo tem a ver com a criação, tudo tem a ver com a criatura, tudo tem a ver com o nosso Criador. Somos interligados e por isso também tem tudo a ver conosco, cristãos, desde a criação. Nós não estávamos na criação, no momento da criação, de uma maneira física, mas hoje, passados milhares de anos, nós estamos ligados ao Senhor nesta criação. No breve catecismo de Westminster, nós já estudamos, começamos a estudar esse catecismo. A primeira pergunta é: qual é o fim principal do homem? Para que que nós somos criados? Para que que nós somos criados, os reis?
Eu acredito para adorar a Deus, né? Para mim é o principal, porque Deus fez aquela coisa tão bonita.
Mas será que esse adorar a Deus é apenas você vir na igreja, levantar as mãos?
Não.
É muito mais.
A coisa mais bonita que Deus fez nesse mundo foi nós. Eu, quando toda vez que eu me olho, quando eu comecei a adoecer, eu comecei a sentir o quanto esse corpo é bem feito. Quando comecei a sentir a falência de alguns órgãos, eu disse que isso é muito bem feito.
Muito. Mesmo na dificuldade, ele continua sendo criado. Para que nós somos criados, irmão Cláudio? Para que você foi criado? Para você nascer, casar com a Dinha, gerar a Glenda e os outros filhos, e será que foi só isso?
Não.
Para que você foi criado?
Primeiramente, adorar a Deus, guardá-lo dentro de mim. Se eu pudesse santificar-me cada vez mais, para agradá-lo.
Dos reis, não já foi? Rosário. Por que você foi criado? Para ficar dando volta com o cachorrinho lá?
Não.
A resposta do catecismo de Westminster é: o fim principal do homem é glorificar a Deus. E além de glorificar a Deus, ter nele alegria e prazer. Você se satisfazer em Deus, você saber que Ele é o seu tudo, Ele é o seu marido, Ele é a sua esposa, Ele é o seu filho, é o seu pai, é a sua mãe, Ele é o seu alimento, Ele é o ar que respira, e você sabe que Ele é assim, e você só pode levantar as mãos aos céus e falar: glorificado seja o nome do Senhor. E falar: Senhor, eu sou feliz em Ti. No meio de uma dificuldade, eu sou feliz em Ti. No meio da enfermidade, eu sou feliz em Ti. Como podemos glorificar Deus com as nossas vidas? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. O Senhor, só não... não só nos fala que nós temos que glorificá-lo, como também nos fala o que é glorificá-lo, como que nós podemos glorificá-lo com as nossas vidas. 1 Coríntios 10, 31.
Portanto, que comais, que bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Tudo que a gente venha fazer, a gente tem que fazer para a glória de Deus. E aí ele fala da comida e da bebida, porque são as coisas básicas do ser humano. Mas também está inserido aí em você ver televisão, está inserido aí em você andar dirigindo o carro, está inserido aí em quando você vai para um cinema, quando você vai viajar, tudo. Portanto, quer com mais, quer debais. E aí está falando só da comida e bebida, mas ele está falando em tudo que você venha fazer, todos os seus procedimentos, eles sejam para glorificar ao Senhor. Nós temos que fazer tudo para a glória do Senhor. Quando você vai fazer alguma coisa, você fala, isso glorifica a Deus? Se a gente tivesse essa paradinha, você vai falar com uma pessoa e você dá aquela paradinha, Senhor, eu vou glorificar a Deus com isso que eu vou fazer, com essa coisa que eu vou falar. É um livro que chama Nos Seus Passos que Faria Jesus. Numa igreja, 1800, 1900, não sei dizer muito claro, a igreja, ela, a partir do pastor, o pastor ele falou assim, o que Jesus Cristo faria dentro da sua vida? No seu dia a dia. E aí alguns membros, sempre não são todos, mas alguns, eles começaram a ficar incomodados com aquilo. E aí eles acordavam e começaram, antes de fazer qualquer coisa, a falar assim, como Jesus faria tal coisa? Alguns perderam os empregos, outros tiveram muitas dificuldades, mas eles paravam e falavam, será que o que eu estou fazendo glorifica a Deus? É um exercício. Se a gente começa a ter esse tipo de exercício na nossa vida, todas as coisas que nós vamos desenvolvendo, elas começam a ficar de uma forma mecânica. Eu nunca fiz um bolo, tá? Não sei, já fez bolo, Lindinho? Claro, né? Com três crianças em casa. Quando você foi fazer o primeiro bolo, você teve dificuldade, certo? Mas hoje, creio que um bolo que você tem um costume maior de fazer, você naturalmente vai colocando os ingredientes e o bolo ele sai praticamente o mesmo que é o natural que você faz. Nossa direção, para quem dirige, quando você está aprendendo a dirigir, você tem dificuldade, se aperta a embreagem, se não aperta a embreagem, se é o freio, vira antes, etc. Mas chega um momento em que a coisa ela começa a ficar comum e automática. As coisas do Senhor são assim também. Eu quero convidar você para começar a pensar nisso. E você, antes de fazer uma coisa, você fala assim, como é que eu glorifico a Ti, Senhor, nessa atividade que eu faço?
Aleluia.
Como que eu glorifico? E aí, no momento inicial, você vai ter um pouco de dificuldade, mas deve chegar um momento em que você vai começar a fazer as coisas de uma maneira não automática, mecânica, mas uma automática assim, eu tenho que falar primeiro com Deus, porque eu sou objeto de adoração dEle, o meu propósito maior é esse, e eu tenho que fazer as coisas para a glória de Deus. É uma coisa que eu confesso a você que eu não faço, mas que nós temos que, como cristãos, procurar fazer essas coisas. Quando você leva seus filhos na escola, quando você escova o dente, quando você toma banho, quando você faz comida, ontem eu estava vendo um daqueles programas de culinária, eles têm muitos programas de culinária lá com as competições, e aí a tarefa era fazer um frango lá com farofa, com os jurados. E aí a mulher ela pegou algumas partes do frango e sobrou 80% do frango. Aí o jurado chegou perto dela e falou assim, você vai jogar fora todo esse frango? Não, só peguei as partes, isso é tudo pro lixo. Olha. Enquanto a partida, um outro jurado vai lá na bancada de uma outra mulher, ele vai lá, olha assim, dá uma cutucada, ele vai lá e pega em pé de galinha. Você vai pôr isso? E ela falou assim, você não mandou eu usar tudo? Por que eu vou jogar fora? Ou pé de galinha? são extremos. Uma pessoa que joga tudo fora e outra que não joga nada. Mas o que glorifica a Deus? Esse estudo em especial é um estudo que vai demandar de você usar sua mente. Eu quero gerar em você e gerar em mim uma mudança de comportamento através da nossa mente. Você começar a raciocinar com o raciocínio de Deus. Pensar com a mente de Deus. Pastor, é possível? É possível. O Espírito Santo nos traz. E a partir do momento que você começar a se dispor, o Espírito Santo, que não é um ser que violenta ninguém, ele vai começar a trazer para você alguns discernimentos que você fala assim, ah, isso eu não pensava, mas agora eu estou pensando. Fazer tudo para a glória de Deus. O que é tudo? Tudo é tudo. Nesse contexto, tudo é tudo. Dentro da cultura bíblica, às vezes pode ser uma porção, como pode ser uma totalidade. A gente estava ontem lá na reunião de mulheres e todas foram convidadas. Todas quem? Do Guará? Do Brasília? Do Brasil? Não. Da nossa grupo, da nossa comunidade, algumas pessoas que fazem parte do nosso hall de amigos. É uma coisa específica, é uma parte, é um todo de uma parte. Mas quando ele fala aqui tudo, ele está falando tudo em tudo mesmo, desde o acordar, até você ir como homem lá fazer o seu xixi. E eu sei que tem homens que estão assistindo, você vai fazer o xixi, levanta tanto. Você tem que ter respeito. Banheiro público é um banheiro, por exemplo, em que outras pessoas vão utilizar. E as pessoas, elas não têm zelo para aquilo. Você entra no banheiro, parece um chiqueiro. Por quê? As pessoas, elas não olham como se o próximo dela viesse usar. Ela está ali para satisfazer a necessidade dela e mais nada. Você tem que sempre pensar no outro. Nós fomos criados dentro de uma perspectiva de vivermos para a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vive para a glória de Deus porque você quer. Você vive porque você foi criado dessa maneira. Deus, ele criou você com esse propósito. E aí eu já falei uma vez em uma pregação, a panela tem que finalidade? Qual a finalidade da panela?
Cozinhar.
Do carro? Nos transportar. Vestuário? Nos deixar bonito, mas nos deixar protegidos. Finalidade com perfume, deixar você cheiroso. A água tem uma série de finalidades e nós fomos criados com a finalidade, propósito maior, glorificar a Deus. É o nosso propósito. Deus, ele incutiu no ser humano esse tipo de propósito. Você olha o ser humano, em especial o brasileiro, ele tem um espírito adorador. Ele pode não adorar a Deus, mas se você olhar uma reunião de pessoas, uma reunião, sempre tem alguém que pega uma caixinha de fósforo e já começa a fazer uma musiquinha. É uma adoração que não é a Deus, é uma adoração profana, mas ela tem embutido no ser humano. Quando você vê um jogo de futebol, você vê as torcidas, elas estão executando atos de adoração, não a Deus. Talvez aquele time, para todo mundo, mas você vê, se você comparar uma torcida de futebol com salmos, você vai encontrar todos os elementos e salmos dentro disso aí. Arvorai tendões e bandeiras, eles sacodem as bandeiras. Toquem instrumentos altissonantes, eles batem aquelas tu-tu-tu-tu-tu. Levante louvores a Deus, eles dão aqueles gritos de guerra, tudo unido. A adoração está embutida no nosso coração. Basta apenas a gente começar a direcionar essa adoração para o canal certo. Deus, o que é digno de glória, o que é digno de honra, o que é digno de louvor.
Mas eu queria dizer uma coisa que eu gosto de música, mas se o senhor me perguntar quem são os que cantam, não me pergunto a você. Mas a música, quando vem para mim, eu gosto, ela entra em mim como uma coisa boa. Então, eu tenho isso, de ouvir a música e ficar ativa, fica assim, querendo receber aqui de bom grado. Pode ser ela evangélica, pode ser ela lá no mundo, mas desde que aquela música se, como diz, ela tem uma identidade, eu tenho uma identidade com ela, eu me identifico com ela, aquilo ali me faz muito bem. Como fica isso?
Fica, querida, conforme nós falamos no estudo de escatologia, fica que as coisas, elas são, independente de serem feitas no cunho evangélico e gospel, elas são feitas para a glória de Deus. a toda uma série de coisas, por muito tempo, depois que eu me converti, eu era religioso, em que eu só ouvia música gospel. E quando você colocava músicas que não eram gospel, eu chamava. Mas de um tempo para cá, de um ano para cá, depois, especificamente depois que a gente começou a trabalhar junto, Deus tem trabalhado muito no meu coração, porque toda verdade, ela é verdade de Deus. Tem essa frase no teu coração, toda verdade, ela é verdade de Deus, independente da boca que eu proclamo. A pessoa, ela pode estar fazendo uma música que é para ganhar dinheiro, mas às vezes Deus o orientou de tal maneira que ele construísse algo que fosse glorificar a Deus da mesma maneira. Então hoje eu não tenho dificuldade em ouvir músicas, ou ouvir coisas que me levem a perto do Senhor. E às vezes você ouve músicas cristãs que te afastam de Deus.
É mesmo.
Hoje o contexto humano, as músicas gospel nos afastam de Deus. Que isso, pastor? A grande maioria das músicas não falam de Deus. Não falam de sacrifício, não falam de pecado, não falam de Jesus. Falam do quê? É eu. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Faz chover na minha vida. Eu preciso de ter dinheiro. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você começa analisar as músicas que vem com essa roupa cristã e você deixa passar. É como se a pessoa tivesse com uma capinha escrito assim, cristão, e você nem olha para ver se é um lobo. Você deixa entrar. E a gente tem percebido que as músicas não têm levado o ser humano a Deus. Levam o ser humano à adoração humana. Não levam a Deus. As músicas levam ao homem à satisfação humana, ao comércio, a você colocar Deus na parede como se ele pudesse ser um ser manipulado. Deus não pode ser manipulado. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando ele se apresenta para Moisés, ele fala: eu não sou, eu não era, eu não vou ser, mas eu sou. Ele é íntegro, fiel, e ele não muda. A adoração é a Deus, e a adoração hoje é uma adoração humana. Eu pego os meninos do louvor, apesar de ter algumas dificuldades, e eles não cantam músicas humanas. Eu não deixo. E eles estão ainda tão nesse aspecto. As músicas que a gente canta são músicas de louvor e de adoração a Deus. Então, se ele é de adoração a Deus, amém. Se te leva para perto do Criador, amém. Não tem como você, por exemplo, nós fomos para a Argentina há um tempo atrás, você começa a olhar aquela arquitetura. Os prédios do centro de Buenos Aires são lindos. Você olha aqueles prédios, são feitos que você fala assim: meu Deus, cada coisa é linda. Você começa a andar por Brasília, que tem muitos lugares turísticos. Você olha para aquela ponte lá, você fala assim: que coisa bonita, aquela dos três arcos. Que ponte bonita. Toda verdade é uma verdade de Deus. Sempre uma verdade de Deus. A gente tem que ter isso no coração. Nós somos criados dentro de uma perspectiva de vivermos para a glória do nome do nosso Senhor Deus.
Aleluia.
É percebido que em todos os momentos da nossa vida deveríamos viver os mandatos da criação. Em tudo que fazemos no nosso dia a dia, pois somos envolvidos em situação que apontam diretamente para o nosso compromisso. Você, como cristão, deveria agir como? Como você deve agir em relação a imposto de renda? Como é que você deve agir em relação a troco? Como é que você deve agir em relação ao que você fala? A como você se posiciona? Ao que você assiste? Você senta na frente da televisão e agora você permite que todo um lixo entre pela televisão. Certa feita, eu estava assistindo um programa e aí eu percebi que aquele programa ia ser um programa que tinha algumas cenas, digamos assim, mais de sensualidade e tudo mais. E aí eu orei para Deus num ato de religiosidade e falei para Deus assim: Deus, em nome de Jesus, põe uma cortina do sangue do cordeiro. Olha que oração forte. Põe uma cortina do sangue do cordeiro na televisão para que nada que venha desse programa, desse filme, que não seja do Senhor, passe e me suje. O Espírito Santo na hora falou para mim assim: se você tem tanta certeza que tem coisa ruim aí, para quem você está ligando e vendo? Muda de canal. Eu fiquei constrangido na hora. Porque a gente sabe quando a coisa é ruim e quando a coisa é boa. E mesmo a gente se expõe à coisa, você sabe que a gordurinha da picanha, comida em excesso, vai te fazer mal. Por que que você se entuxa daquilo? A pessoa tem problema de diabetes, que o irmão Cláudio tem. Por que que ele vai pegar e tomar uma Coca-Cola de 2 litros e eu deixar a glicose dele bater em 600? Por que que a pessoa tem problema de pressão e ela vai comer uma coisa carregada no sal? Por que que a pessoa tem problema de rim e não toma água? E depois vai reclamar? São coisas do dia a dia. Eu não estou falando de coisas espirituais no sentido que são difíceis demais de você fazer, não. É você olhar as coisas e começar a tomar as decisões do dia a dia. Você sabe que você precisa caminhar. Se você não fizer exercício físico, teu corpo vai começar a enferrujar. Falo muito para a Titia isso. Eu tinha uma rotina de pelo menos 3 vezes por semana. Eu dar uma caminhada, fazer alguma coisa, eu comecei a diminuir, passei uma vez por semana. Fui no médico, no meu urologista, essa semana, ele falou assim: se você quer manter a sua próstata do jeito que está, faça exercício físico. Foi lá e me deu uma dura. E aí depois não adianta eu ficar lá numa vida, lá eu estou ministrando, eu faço, eu oro, e estou lá sentadinho na minha cadeira, e minha próstata vai aumentando, aumentando, chega uma hora que dá câncer de próstata. Deus! Não, o médico foi usado. Sem ser cristão, fala assim: faz exercício físico. São coisas do dia a dia, coisas simples. É percebido que em todos os momentos da nossa vida deveríamos viver os mandatos da criação em tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, pois somos envolvidos em situações que apontam diretamente para o nosso compromisso com Deus, pela qual nós fomos criados. Nós somos frutos dessa criação e temos responsabilidade sobre ela, inclusive sobre os nossos corpos. Mas por que não se fala mais sobre esses mandatos? A gente não vê ninguém falar sobre isso. Por que que eles foram esquecidos? Romanos 8, 22. Já lemos em escatologia, nós vamos ler de novo. Porque a palavra ela é toda interligada. Todos os assuntos eles têm a ver uns com os outros. Romanos 8, 22.
Porque sabemos que toda a criação há um só tempo até agora.
Natureza tem sido destruída. O que nós temos feito com isso? Devemos entender que os mandatos da criação e a sua relevância, elas fazem parte do nosso dia de hoje. Não digo que você deve largar sua vida e agora você vai ser um ativista do Greenpeace. Vai ficar com o barco lá, joga à frente do barco, na frente do barco, baleeiro. Você não é isso que eu estou falando, não é esse extremo. Eu tenho falado bastante nesses tempos que a gente tem que procurar a simplicidade. Nós vivemos em tempos em onde desperdiçamos 1,3 bilhões de toneladas de alimento no ano. Toda a Terra. Foi levantada uma estatística em que 1,3 bilhões de toneladas, esse número não cabe nem na minha cabeça. Porque não é bilhões de quilos, é bilhões de toneladas. E aí você sai jogando um monte de zero na frente. 1,3 bilhões de toneladas no mundo inteiro de alimento são jogados no lixo. No lixo. Ah, mas e o Brasil, pastor? 11 milhões de toneladas de alimentos são jogados no lixo. Pessoas passando fome, pessoas passando necessidade. E você vai fazer a sua comida e você desperdiça essas coisas. Não aproveita nem interesse. Então eu gosto de ver os programas de culinária com a rua, principalmente porque ela faz uma comida super gostosa para a gente nos programas e eu não gosto muito disso. Não tem nenhum problema. Hã?
Meu Ronaldinho, 180 milhões de dólares.
Bateu com açúcar e fez chantilly. Maravilhoso! Ou seja, aproveitando 100% das coisas. Eu fiquei olhando, livre de gordura, a água da grão-de-bico, de conserva. Eu fiquei olhando assim. E as pessoas, se elas começarem a se especializar, elas começam a ter utilidade com as cascas, ter utilizado uma série de coisas que a gente simplesmente passa e joga fora. Por quê? Porque você sabe que quando você abre a tua dispensa, está lá o feijão, está lá o outro alimento. Ou se não tem, você vai e compra. E você não está sendo um bom dispenseiro das coisas de Deus. Aí você entra no mercado, está caro. Você joga muita coisa fora, por que você não aproveita? Não, eu gosto de comer, é do melhor dessa terra. Mas é o melhor da terra. Dá para fazer muita coisa que nós temos jogado fora. Vivemos uma sociedade que esqueceu o valor ao próximo. Isso é real. A gente não olha para o próximo, a gente olha para a nossa necessidade. Sendo que Jesus Cristo resume todos os mandamentos em dois: amar a Deus por todas as coisas e o próximo como ti mesmo. Jesus Cristo sabia muito bem, se você tem amor pela sua vida, e nós já nos amamos demais, você não precisa se amar mais do que você vai ser. Se nós conseguíssemos amar o nosso próximo como nós amamos ao nosso, a nós mesmos, que maravilha. Vivemos numa sociedade totalmente comprometida com conceitos humanos e egoístas. Eu tenho que vencer, eu tenho que ser o primeiro. Primeiro eu. Quando a gente vê a situação dessas pessoas aí que são desmascaradas, vi agora o presidente da Câmara, foi iniciado porque recebeu propina. É uma pessoa que seria o nosso representante. E ele está recebendo, não sei se está ou não está, vamos averiguar. Está sendo levantada a possibilidade de ter recebido. Você vê que pessoas que deveriam nos representar, eles estão vendo sua parte. Mas nós não faríamos diferente. Se a gente estivesse no lugar deles e oferecessem para nós $1 milhão, talvez você não se vendesse, mas chega uma hora que chega no seu preço, e aí você fala assim, que mal faz? Você bolsa. Eu fico olhando situações de países nossos que estão desempregados. Aí imagina você, senador da República. Será dos reis? Se você fosse hoje senador da República, você precisasse colocar alguém no gabinete, você não colocaria a Ione que não está trabalhando? Será que a gente não colocaria o nosso parente para ganhar mais? É a mesma coisa. Não adianta querer sanear a política, porque nós somos iguais, você só troca as moscas. Se nós fôssemos colocados lá, era a mesma coisa. A sociedade, ela é corrompida em conceitos humanos. Eu quero o meu bem-estar, o meu bem-estar. Quando a gente vai pensar em, por exemplo, estamos chegando no dia das crianças, temos que ver uma coisa, né? Quando a gente vai comprar, a gente compra um presente para as crianças. Que a gente compraria para o nosso filho? Ou a gente vai lá e compra aquela boneca de plástico, aquela bola de plástico que dá para a criança. Eu compro um monte. Mas você daria para o seu filho? Nós compraríamos para nós? Egoísmo. Vivemos numa sociedade onde colocamos Deus como um ser que está à nossa disposição para realizar os nossos desejos. Você olha para Deus e acha que Ele é o gênio da lâmpada. Você nunca vai a Ele, mas quando você quer uma cura, você ora. Quando você quer que o teu filho seja bem sucedido, então coisa você ora. Quando você quer uma mulher assim, você ora. E ele tem que estar à nossa disposição. Você vai lá e esfrega. Deus, eu quero. Eu quero casar. Eu quero um emprego. Eu quero. Olha o gênio da lâmpada. Olha o gênio da lâmpada. Ele faz puff. As pessoas têm entendido Deus como um gênio da lâmpada que está ali à nossa disposição. Você bate um sininho. Plim. Ele olha para você e fala assim: o que, que o Senhor deseja? Eu posso ajudar em alguma coisa? A visão de Deus tem sido uma visão totalmente diferente do que ela realmente é. Pessoas literalmente vão cair do cavalo quando estiver perante esse Deus. Mas esse Deus não é um Deus que está com um avental para me servir. Não, não, não é. Fala para Deus: Deus, vou colocar você na parede. As igrejas têm declarado: coloca Deus na parede. Exige de Deus que Deus dê o que você merece. Aí o cara recebe o inferno. Deus atendeu a oração dele, porque o que nós merecemos é o inferno. E aí o cara reclama. Deus, ele não pode ser constrangido, ele é grande demais para esse tipo de coisa. Ele não está aqui para satisfazer o seu desejo e o meu desejo. Tudo isso e muito mais nos leva à preocupação de resgatar aquilo que foi e sempre será toda a criação. Qual o propósito inicial do ser humano? Por que Deus te salvou? Por que, que Deus te salvou? Por que, que Ele tem te regenerado espiritualmente? Por que, que Ele tem santificado a sua vida? Por que, que Ele tem te dado um emprego? Por que, que Ele tem aposentado você, irmão Cláudio? Tia Di, por que, que Ele tem, irmãos filhos? Por que, que o Senhor ele permitiu que vocês estivessem aposentados? Para você viver do jeito que você quer? Para você administrar o dinheiro de vocês como você quer? Será que Ele tem dado saúde a mim? Tem dado saúde a Glenda para a gente viver como a gente quer? Será que você foi salvo apenas para você ir para o céu? Será que esse é o propósito? Será que o propósito seu, da sua vida, é você nascer, ser cuidado por uma família, e aí você cresce, estuda, trabalha, constitui uma família, e aí gera netos, bisnetos, e aí você morre? Será que esse é o propósito? O que você vai fazer aqui na terra para glorificar Deus? O que, que você vai fazer aqui na terra para glorificar a Deus? Por que, que você não faz já aqui o que você vai fazer nos céus? Por que, que você não faz já aqui com os familiares, com as coisas, com tudo que você é envolvido? Porque você faz parte de uma série de núcleos, núcleos familiares, núcleos escolares, núcleos de trabalho, núcleos de toda sorte e espécie. Por que você não glorifica a Deus nesses núcleos em que você é levantado? Será que você não pode parar antes de começar o seu dia e falar assim: Deus, em que eu posso glorificar Deus a ti? Em que eu posso te glorificar com a minha vida? Hoje eu vou para o hospital de base. O que eu posso fazer para glorificar Deus lá? Será que eu vou lá só para fazer uma consulta? O que eu vou fazer quando eu estou indo lá na Câmara, servir lá no trabalho que a Rosária está lá? O que eu posso fazer para glorificar Deus? Será que é só eu fazer o meu trabalho? O que nós podemos fazer como pais e mães de família, Danilo, para glorificar Deus? O que nós podemos fazer? Uma das razões pela qual nós somos salvos é para que nós possamos viver esses mandatos de Deus entregues primeiramente a Adão na criação e que permanecem com verdades absolutas até hoje. Adão não soube utilizar os mandatos da criação e devido a ele a terra foi amaldiçoada. Nós temos mais dificuldade em fazer isso, mas isso não nos exime da responsabilidade individual em relação a vivermos os mandatos da criação. As pessoas acreditam que a salvação está ligada a ser salvo e ir para o inferno, ser para o céu. O propósito maior é resgatar a minha vida, a vida do irmão Cláudio, levar para os céus. Se esse fosse o propósito maior, o Senhor não tinha nem criado terras e nada mais. Simplesmente já colocava a gente lá. Quem tem poder para isso? Mas nós temos que glorificar a Deus através das nossas vidas. Nós temos uma uma responsabilidade, um conceito errado da obra regeneradora de Deus como fim maior. Nós temos um entendimento de que nós somos o centro de toda a criação, em que nós, Deus ali, ele fica como um menino piedoso, chorando, choramingando, esperando que você fale: Deus, tu és santo. Ele não precisa da tua oração. Ele age com a nossa vida como um ato de misericórdia. E aí uma frase de caminhão para você: Deus, você sem Deus não é nada. Deus sem você, ele continua sendo Deus. Não muda nada. Não muda nada. Feche seus olhos. Senhor Deus, nesse início de estudo dos mandatos da criação, é descortinada, Pai querido, a nossa pequenez, a nossa miserabilidade, Pai. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, a partir de hoje, se assim o Senhor nos aprover, que nós possamos viver os Teus mandatos, Pai, que nós possamos viver realmente para glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome. Despede-nos em paz, Pai, com a Tua palavra no nosso coração, que nós possamos, Pai, que em nome de Jesus, viver para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem muito disso por aí. Se prepare. Prepare o seu coração, em nome de Jesus.